E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. A gente já falou desse assunto aqui em outra oportunidade, volta ao tema, porque tem um projeto que está avançando na Câmara dos Deputados e é um projeto a respeito do homeschooling ou educação domiciliar, não é? Que está sendo discutido, tem o aval do MEC, inclusive uma fala do ministro dizendo que as crianças aprendem bem em casa. O Supremo Tribunal Federal já analisou uma ação a respeito desse tema, mas ainda não tem um projeto do governo ou do Congresso batendo o martelo em relação a esse tema. E exatamente neste momento, né, em que já completamos um ano de pandemia, em que o ensino à distância continua, com as condições que estão aí postas. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Carlota Botto. Ela é do Departamento de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da USP. Muito obrigada, professora, por atender ao nosso pedido. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Eu é que agradeço a confiança do convite. Muito obrigada.
Professora Carlota, a senhora vem acompanhando o assunto, conhece, em parte, pelo menos, a proposta desse projeto de educação domiciliar, ou homeschooling. Algumas mudanças foram colocadas aí. Tem aval do MEC, mas os especialistas vêm com muita preocupação. Eu gostaria de ouvir a sua opinião.
Sim, até onde eu entendo, e eu creio que eu seja, nesse sentido, acompanhada por um conjunto muito grande de educadores, esse projeto é inconstitucional, na medida em que consta da Constituição que cabe aos pais zelar pela frequência escolar. E na Lei de Diretrizes e Bases está prevista a realidade de 4 horas diárias e 200 dias letivos para que todas as crianças tenham acesso na educação obrigatória. Nesse sentido, esse projeto, para além de tudo, é um projeto que está fora do escopo legal. E me espanta muito que o ministro defenda que, por exemplo, as crianças aprendem melhor em casa do que aprendem nas escolas, à medida em que, ao dizer isso, ele desqualifica todo um sistema público de ensino, todo um projeto de educação republicana que está posto no Brasil, pelo menos desde a República, desde a proclamação da República.
Professor, então, para ficar claro, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação específica sobre esse tema, educação domiciliar, acabou negando, ao que tudo indica, mesmo com essas condições, com essas restrições todas que os especialistas veem, ela será regulada pelo governo, se essa proposta passar pelo Congresso. Então, que consequências isso pode ter?
São consequências muito preocupantes. À medida que a escola é uma instância que se coloca institucionalmente como um lugar de transição, como um mundo que se põe entre o mundo familiar e a esfera pública, não é? Então, a escola é exatamente aquela instituição que prepara a criança e o jovem para o ingresso na esfera pública. Nessa medida, a escola permite o contato com a diversidade, a escola permite o contato com o outro, com o diferente, a escola permite o ensino de um universo, de um campo de atitudes, de gestos, de linguagens que envolvem um saber fazer e a adesão a valores e a atitudes que a família não possibilita, porque a família é una, a família tende à homogeneidade. A escola lida, sobretudo, com a diversidade. E é necessário que a criança e o jovem estejam a par dessa diversidade do mundo para que eles possam lidar no limite com o campo da pluralidade quando eles ingressarem efetivamente como cidadãos na vida social. Então, eu vejo com muita preocupação esse mecanismo, à medida que possibilita, inclusive, que haja um fosso de distância que seja ainda maior entre as camadas mais favorecidas e as camadas economicamente desprivilegiadas. Porque quem é que pode ter acesso ao ensino remoto? Aquela família que detém o capital cultural para ensinar os seus filhos, ou, sobretudo, que detém meios financeiros para contratar professores particulares? E que experiência de vida que essa criança vai ter sozinha com um conjunto de professores particulares, se é que vai ter professor particular, não é? É bastante preocupante essa dimensão desse universo que a criança perde quando ela deixa de ir para a escola.
Agora, professora Carlota, esse tema não é recente, não é a primeira vez que também se tenta regulamentar. Eu acho que tem pelo menos 2 décadas que se fala sobre isso. Segundo a estimativa da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, a modalidade teria por volta de 18 mil alunos no país. Isso é 0,04% do total de estudantes brasileiros no ensino regular, não é? A próxima questão é a seguinte: ela exige alguns aspectos fundamentais, quer dizer, os pais têm que ter formação escolar básica ou ensino superior, o projeto tem que ser seguido pela escola, autorizado por uma escola específica, enfim, quais são os detalhes deste projeto para a gente entender melhor?
Olha, Roxane, o projeto é muito genérico. Na verdade, essa discussão está posta no Brasil com visibilidade na mídia a partir de 2005, quando houve um primeiro caso que teve essa repercussão, um caso de uma família no interior de Minas Gerais. Desde então, essas propostas e a Associação pelo Ensino Domiciliar vem militando em torno disso, elas vão e vêm com bastantes variações. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal negou o ensino domiciliar justamente com o argumento de que ele não estava regulamentado. E, pelo que eu pude ler do projeto, ele continua sem estar regulamentado. Então, isso que você pergunta, os pais terão de ter formação? Não. Não me parece que seja assim. E, nessa medida, a escola deixa de ser vista como uma expertise. Se os pais não têm de ter formação de educadores, então é porque qualquer um pode ensinar. Se qualquer um pode ensinar, o ensino deixa de ser uma especialidade que exige formação, que exige uma vivência, que exige conhecimento específico. Não é? Se nós deslocarmos o problema para o campo da medicina, seria impossível alguém imaginar, bom, eu quero eu mesma tratar os meus filhos, eu não vou chamar o médico quando eles estiverem doentes, porque eu mesma serei o médico dos meus filhos. Qualquer pessoa em sã consciência diria, mas isso é uma loucura, você não tem formação de medicina para isso. No caso da educação é a mesma coisa, os pais não têm formação específica para a educação escolar, essa educação letrada, essa educação que envolve um tipo de conhecimento que é uma expertise, que tem uma especificidade que esse projeto não contempla, digamos assim.
Sim, professor. Agora, vamos falar um pouquinho de aluno e professor. O ministro disse que o aluno aprende muito bem em casa. Ainda que isso seja verdadeiro, acho que vocês têm uma experiência de 1 ano nesse processo, né, de ensinar à distância. Há facilidades e há muitas dificuldades num Brasil como o nosso. Como fica o aluno? E mais, como fica o professor, não é? E qual o papel da escola também, não é? Que, de certa forma, cria um ambiente em que o ensino é acompanhado por todos. Agora, se isso se dá exclusivamente no ambiente familiar, quem é que acompanha esse processo, enxerga as dificuldades, enfim, como é que fica isso? Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco melhor este aspecto da situação.
Olha, eu discordo do ministro no que diz respeito a essa ideia de que se ensina melhor em casa. Eu penso que, ao contrário, a pandemia tem demonstrado que a escola faz falta. Os pais, justamente por terem de ter tido um papel mais ativo como educadores no tempo da pandemia, passaram a valorizar mais o ofício escolar. É preciso lembrar ainda que há uma desigualdade digital no Brasil. Uhum. 85% das classes C e D acessam a internet pelo celular e com pacotes limitados. E nós temos 70 milhões de brasileiros que têm um acesso precário à internet. Então, a condição desse ensino digital está sendo bastante questionada, embora, evidentemente, nesse momento seja necessário e seja imprescindível que o ensino continue sendo remoto em virtude da questão da pandemia. Por outro lado, a escola, enquanto instituição, faculta a cada ano o contato da criança com mais de um educador. Os professores mudam, eles representam a diversidade da vida social. Os pais, por definição, são sempre os únicos e os mesmos. Além disso, os professores são formados para ensinar, têm um ensino como profissão, portanto, eles estão mais aptos a ensinar de maneira serena, sem deixar que as paixões os acometam. Eles têm técnica, têm um saber fazer que lhes foi dado na sua formação. E, além disso, os professores ensinam melhor porque fazem isso à vista de todos. Existem muitos alunos em uma classe. Se os professores não ensinarem bem, os seus alunos contarão para os pais e esses poderão reclamar na escola. A quem as crianças que estudam em casa recorrerão quando eventualmente forem constrangidas moral ou fisicamente pelos próprios pais que as ensinam? Se elas aprendem em casa, quem controla esses pais? Essa é a questão que eu colocaria para o ministro da Educação.
Bom, a questão é muitos desafios se impõem hoje para o ensino, para a educação, depois, né, deste um ano de pandemia, professora. Vários especialistas dizem que os danos serão para uma geração inteira, não é? Esse déficit na estrutura de ensino no país. Claro que por necessidade, por uma força maior, mas eu gostaria de deixar então para a gente concluir uma posição sua, que é a seguinte: quer dizer, o homeschooling ou essa modalidade de ensino que agora se quer regulamentar, a educação domiciliar, no meio, no contexto da pandemia, pode trazer mais complicações do que auxiliar. É essa a conclusão?
Sem dúvida alguma. E eu vejo com muita tristeza essa proposta e as posições que têm sido postas pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Família acerca do tema, porque, na verdade, o que está em jogo agora é o processo civilizatório que a escola representa. E esse processo civilizatório não pode ser colocado em causa. É necessário que nós, como sociedade, entreguemos todas as nossas forças para recuperar os danos que essa pandemia trouxe para a educação escolar. E não que nós deixemos de lado, mais uma vez, a educação escolar. Esse descaso dos poderes públicos pela educação escolar é algo que tem sido assinalado com muito vigor pela história da educação. E eu não posso deixar de me reportar a esse veto que o presidente da República acaba de fazer a 3,5 bilhões a um projeto de lei que destinaria 3,5 bilhões de repasse para os estados, municípios e Distrito Federal, tendo em vista um objetivo de possibilitar a todas as crianças o acesso pleno aos recursos da internet. Num momento de pandemia, o presidente da República vetar esse projeto é lamentável, né? E só mostra o caminho e o descaminho que esse governo tem levado, tem nos levado no que diz respeito à educação.
Muito bem lembrado. É mais um complicador nesse processo já bastante difícil, não é, da educação na pandemia. Eu gostaria muito de agradecer a contribuição da professora Carlota Botto, da Faculdade de Educação da USP, sobre esse tema. Vamos acompanhar de perto, podemos voltar ao assunto. Muito obrigada, professora.
Eu agradeço muitíssimo o convite. Para mim é sempre uma honra e uma alegria poder contribuir com a Rádio USP, com o Jornal da USP, que tem trazido matérias de tanta qualidade, de tanto sentido público, para pensar as questões da educação e da cultura no nosso país. Muito obrigada, Roxane.